Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado na Unijuí FM 106.9. Hoje é sábado, 24 de dezembro de 2016. Inicia agora mais uma edição do programa Gestão Social e Cidadania. No programa de hoje, vamos receber a Sandra Regina Albarello, ela que é coordenadora do projeto Economia Solidária, um subprojeto do Gestão Social e Cidadania. Ela vai trazer os balanços de 2016 e também as perspectivas futuras para o ano de 2017. Fique ligado no programa, confira na sequência as notícias da semana e os boletins da Rádio Web. A nossa convidada do programa Gestão Social e Cidadania desta semana é a professora Sandra Albarello, ela que é coordenadora do projeto de extensão Economia Solidária. O Economia Solidária, que é um subprojeto do Gestão Social e Cidadania, juntamente com o GSC Dados, o GSC Educação Continuada e o GSC Comunicação e Informação, que compreende, então, este programa que você ouve agora, o GSC Rádio. Bem, a gente vai falar, então, sobre esse processo de divulgação de tudo que acontece, né, no Gestão Social e Cidadania. O programa serve para isso, para a gente poder, então, divulgar as atividades dos demais subprojetos. E a professora Sandra, então, vai conversar conosco sobre o Economia Solidária. Bom dia, prof. Obrigada por nos atender.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo. O nosso projeto de economia solidária, ele visa a organização de pequenos empreendedores, tanto da área de artesanato, como da área de produção de alimentos, da agricultura familiar, e procura organizá-los em associações, até para eles terem uma força maior na sociedade, em termos de gestão, em termos de organização e até mesmo para a comercialização de seus produtos. E, então, o nosso trabalho está bastante voltado na área de gestão, de acompanhar esses grupos na área de gestão, trabalhar a questão da cidadania com eles, deles se empoderarem enquanto sujeitos na sociedade, o conhecimento necessário, muitos a gente inclusive encaminha para a questão da educação formal, para ter exatamente esse empoderamento. E, além disso, nós também fizemos acompanhamentos em questões jurídicas e buscamos parcerias naquilo que for necessário também das partes técnicas de produção mesmo relacionadas às atividades deles. Então, esse nosso projeto, ele busca exatamente fazer uma diferença com o público que não tem uma renda, digamos assim, suficiente para competir de forma igual no mercado e que, de certa forma, precisam desta parceria com os demais empreendimentos para se fortalecerem.
Bonito trabalho do GSC Economia Solidária. Agora, prof, depois desse resgate do projeto, né, com quem atua, quais associações atualmente que o GSC Economia Solidária trabalha?
Bom, nós temos formalizados, enquanto incubados, isso significa um processo formal de incubação, junto à Itecsol, que é a nossa incubadora de economia solidária. Nós temos 4 associações, que são a CAT, que são é a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis. Nós temos a RL6, que é a Associação de Recicladores da Linha 6. A Natuagro, que é uma associação que trabalha, uma cooperativa que trabalha com os pequenos agricultores. E nós temos a FECONSOL, que é a Feira de Economia Solidária, que inclusive a maioria deve conhecer, que está aqui todo mês expondo aqui na frente da Biblioteca Central. Então, esses são os grupos que a gente trabalha frequentemente, faz um acompanhamento constante junto a esses grupos, tanto na questão de gestão como da organização dos grupos, no apoio que eles precisam para trabalhar enquanto grupo, enquanto associação. Nós temos uma perspectiva sempre de encaminhá-los para a graduação. E nós temos também um grupo que a gente está iniciando as atividades. É uma atividade que ainda não está consolidada, não tem o processo formal de incubação, que é com a Mãos que Produzem, uma associação de na área mais da costura em Panambi, que são de pessoas, de mulheres que estavam em situação de risco e que se uniram numa associação para trabalhar mais na questão de costura. Então, nós estamos formando com eles, isso com o apoio do próprio município, a organização desse grupo. Eles, essa marca, inclusive, Mãos que Produzem, foi criada aqui por nós, pelo curso de design aqui da universidade. Então, é uma parceria que espero que dê bons frutos ainda pela frente. E assim, a gente tem buscado constituir grupos também nos outros campos da universidade. Como eu comentei antes, a questão da graduação é uma das fases que nós temos na incubadora e que é importante até para o ouvinte entender. Nós temos o projeto vinculado Gestão Social e Cidadania e Economia Solidária, que é um programa vinculado aos departamentos. Mas nós temos também dentro da universidade uma estrutura física administrativa que é a ITECSOL. Hoje nós integramos as nossas ações, procuramos aproximar, porque como esta é uma atividade que demanda bastante esforço, ela colhe bons resultados, mas ela também necessita de esforço dado as condições dos grupos que são assistidos. Eles têm bastante diferenças culturais e de percepção e mesmo de formação. Então, ele demanda muito mais atenção do que você trabalhar com incubados na área de tecnologia, por exemplo, das empresas. Ele tem um perfil diferente para ser trabalhado. Então, nós integramos ações, tanto do GSC Economia Solidária, como com a ITECSOL, exatamente para obtermos melhores resultados nesse processo. E essa fase, então, que nós temos de incubação, de acompanhamento, nós estamos procurando desenvolver metodologias, aprofundar nas metodologias, para que esses grupos possam ser graduados. O que significa isso? Que eles chegam num ponto de maturidade em que eles consigam caminhar sozinhos, que eles não tenham mais essa dependência do apoio da instituição para caminhar enquanto grupo, enquanto associação, que eles tenham o empoderamento suficiente enquanto sujeitos para se organizarem, terem autogestão, terem a governança própria. Então, esse é um dos aspectos que a gente procura desenvolver e trabalhar. Estamos aprofundando essa metodologia, inclusive baseado no CERN, que é um modelo de certificação de incubadoras, hoje bastante utilizado pelas incubadoras de tecnologia e inovação, mas que, em função do governo federal ter feito uma aproximação com a economia solidária, já que ele busca exatamente a autonomia dos grupos, nós estamos transferindo, fazendo uma releitura desses processos para que ele possa ser implementado também na economia solidária. Isso vai nos dar um diferencial bastante significativo. Acredito que não será um processo fácil, porque os públicos são diferentes, têm estruturas diferentes e eles têm uma forma de perceber as situações muito distintas do que os grupos que são constituídos de empresas voltadas para o desenvolvimento tecnológico. Mas é um desafio que nós temos, isso está dado em nível nacional, não é um processo que a gente tem como reverter, ele está dado ou nós nos inserimos nessa nova condição ou provavelmente iremos ficar fora enquanto projeto, enquanto incubadora, pela falta de acesso a recursos externos que apoiam o projeto. Então é uma adequação inevitável nesse sentido, o que para nós dificulta bastante em função da percepção dos públicos, mas vamos ter que trabalhar nesse sentido.
Agora, prof, fazendo uma análise sobre esse ano, as metas, como é que você avalia o ano de 2016 no Economia Solidária?
Eu acredito que nós damos um grande salto nesse ano de 2016, porque nós conseguimos implementar a questão da percepção dos atores com relação a indicadores, com relação ao desenvolvimento. E nesta construção, uma das questões bastante significativas que nós passamos a ter, e até relatando um pouquinho aqui para você e para os ouvintes, é a questão da coleta seletiva no município. Até então, nós tínhamos uma dificuldade muito grande de percebermos as relações de receita, despesa, como que isso se dava, as diferenças de mês a mês. Nos controles todos que nós estabelecemos dentro das associações, percebemos que teve meses em que nós tivemos 50% dos materiais que chegavam às associações de rejeitos. Da onde se provém esses rejeitos? da coleta seletiva que é realizada no município. Quais são os dois fatores que prejudicam a coleta seletiva? O primeiro, de pessoas que, embora fazendo a separação dentro das suas residências, elas não observam as datas em que há o recolhimento da coleta seletiva, que é dos materiais recicláveis. Então, o que acaba acarretando isso? Elas colocam junto materiais que não são recicláveis, gerando um problema dentro das associações. E o outro é a não realização da separação dentro das residências, colocando todos os materiais juntos para serem recolhidos durante a coleta seletiva. Isso prejudica de que forma as associações e qual o resultado negativo que nós temos disso? Quando o material chega às associações, ele precisa ser classificado, separado. Nós chegamos em alguns meses a ter 50% do material que chega de rejeitos. Isso significa que os catadores tiveram que dispor de horas trabalhadas, 50% do tempo deles fazendo essa separação. E ela tem, além de ser um tempo desperdiçado, que tu não tem como aproveitar e não é remunerado, porque não existe material a ser comercializado, ele tem implicações. A junção entre o não reciclável e o reciclável contamina o material reciclável. Então, eles acabam perdendo ainda do material que poderiam aproveitar para comercialização. E do material que... E desses rejeitos ainda, eles precisam pagar para que um caminhão leve embora esse material de dentro das associações. Então, eles têm um prejuízo muito grande quando isso acontece. Como que nós poderíamos solucionar isso? Pela educação ambiental. Nós temos que trabalhar, principalmente a coleta seletiva, nas residências, nas escolas, com as associações de bairros, para fazermos essa diferença. Porque senão, primeiro você perde muito material e você acaba prejudicando a renda dessas pessoas que fazem um trabalho maravilhoso, que é de reciclar os materiais, aquilo que nós produzimos de lixo, né?
Esta é Sandra Albarello, que coordena o projeto Economia Solidária da Unijuí. Logo retornamos com a segunda parte da nossa entrevista.
Boletim Rádio Web.
O Plano Nacional de Educação tem como primeira meta a oferta de vagas para a educação infantil. Foi estabelecido que até 2024, 50% das crianças de 0 a 3 anos estejam em creche. E até 2016, 100% das crianças de 4 a 5 anos deveriam estar nas escolas. No entanto, esse ponto não foi cumprido. Débora Brondani, auditora pública externa do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, destaca a influência da educação infantil na socialização da criança.
No sentido da criança sair da vivência exclusiva da família, porque na família existe uma forma de vivência e quando ela vai para o coletivo, ela descobre que existem outras diversas. E eu acho que isso é bastante importante no sentido da gente aprender a viver em coletividade, no combate a todas as formas de preconceito, porque a criança vai compreender que outras realidades diversas da dela também são normais.
Este foi um dos pontos destacados com base nos dados da Radiografia da Educação Infantil, lançada recentemente pelo TCE Gaúcho. Desde 2008, o Tribunal acompanha o tema e realiza relatórios anuais. A radiografia está disponível no portal do TCE. Do Tribunal de Contas, Marcela Schaurich.
O Rio Grande do Sul registrou evoluções em relação ao ensino da educação infantil nos últimos anos. De acordo com a Radiografia da Educação Infantil, lançada recentemente pelo Tribunal de Contas Gaúcho, dentre os municípios do estado, 147 atingiram a meta de atendimento de 50% das crianças de 0 a 3 anos. O auditor público externo do TCE, Hilário Royer, destaca alguns pontos do relatório que possui dados de 2015.
Há de destacar, 2014, 117 municípios haviam atendido a meta da creche e agora em 2015, 147 municípios já atendem a meta da creche, ou seja, atendendo mais de 50% da sua população de 0 a 3 anos. No pré-escolar, nós avançamos também. Em 2014, havia 85 municípios que já tinham atendido a meta da pré-escola. Em 2015, já são 94 municípios.
O Tribunal de Contas iniciou o acompanhamento do tema em 2008 e divulga dados anualmente. Conforme a também auditora externa do TCE, Débora Brondani, o objetivo é trazer um panorama para auxiliar a gestão pública.
Para comparar o município de acordo com as condições dele. E até por isso a gente procura ver a questão da receita, para ver as condições daquele município e o que ele tem feito dentro das suas condições.
A radiografia da educação infantil está disponível no portal do TCE Gaúcho. Do Tribunal de Contas, Bruna Santos.
Notícias da semana.
Pacto Federativo prevê articulação para erradicar trabalho escravo. O Pacto Federativo para a Erradicação do Trabalho Escravo no país foi assinado no Conselho Nacional de Justiça. Representantes de 15 estados e do Distrito Federal se comprometeram com a Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça e Cidadania a promover estratégias de combate à exploração de mão de obra. A assinatura do acordo foi um importante passo na erradicação do trabalho escravo, na opinião do subsecretário de Direitos Humanos, Coraci Coelho. Conforme o secretário, o acordo tem por objetivo promover a articulação entre os estados nas ações contra o trabalho escravo e aperfeiçoar as estratégias de enfrentamento a esse tipo de crime, além de criar um comitê distrital do trabalho escravo em Brasília. Coraci falou ainda da atuação do Distrito Federal neste pacto, da fiscalização da Superintendência do Trabalho e da Assistência Social que acompanha os imigrantes. Mais de 400 mil estrangeiros vieram para o Brasil nos últimos 3 anos. Desde 2013, mais de 400 mil estrangeiros migraram para o Brasil, de acordo com dados da Polícia Federal. Entre as nacionalidades que mais vieram ao país em busca de melhores condições de vida neste período estão o Haiti, 15%, Bolívia, 7% e Colômbia, 5%. A política migratória do país tem passado por grandes avanços nos últimos meses. Atualmente, tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei número 2516 de 2015, que visa atualizar e modernizar a legislação sobre imigrantes, em harmonia com os princípios da Constituição de 88. De acordo com o secretário nacional de Justiça e Cidadania, Gustavo Marrone, a nova lei vai facilitar a regularização de estrangeiros que vivem e trabalham no Brasil, que atualmente enfrentam uma grande burocracia para obter documentação. Outro avanço na política migratória decorre das últimas alterações no Decreto número 86.715, de 81, que simplifica os documentos exigidos em diversos procedimentos migratórios, eliminando burocracia desnecessária. Retornamos com a professora Sandra Albarello, ela que coordena o projeto Economia Solidária aqui da Unijuí, ligado ao Gestão Social e Cidadania. Mas e qual seria a solução? Promover nas escolas, a mídia também, oportunizar esse diálogo de divulgar isso, porque, pelo que eu entendi, não é o lixo úmido do seco, não, tem que separar ainda o que pode e o que não pode reciclar.
Exatamente, nós temos muitos materiais que as pessoas imaginam, porque é seco, está garantido para reciclagem. Não é, nós temos hoje processos que ainda não estão desenvolvidos na região para fazer o aproveitamento. Um exemplo disso é o isopor, e que a gente precisa melhorar, qualificar isso. Então, nós temos várias questões a serem trabalhadas. E uma dos pontos que se percebe trabalhando com pessoas fora é de que falta muito conhecimento, que as pessoas não deixam de fazer a reciclagem porque não querem. É por falta de saber o que reciclar, em que momento, onde eu coloco cada item. Então, eu acredito que passa muito mais por uma questão de informação, de construirmos materiais educativos, de distribuirmos isso, porque do que se percebe quando se conversam com as pessoas fora, na comunidade, as pessoas têm interesse de ajudar, ninguém prejudica o outro porque eu tenho vontade de prejudicar, mas por não ter o conhecimento, bom, eu tenho esse material produzido dentro da minha casa, onde é que eu coloco? O que eu faço com ele? Eu coloco neste recipiente ou naquele recipiente de classificação. Então, isso que eu acredito que é importante nós, e aí nós vamos, esse ano a gente já esteve tentando trabalhar um pouco isso, e acredito que para o ano que vem a gente deva aprofundar e conseguir, são recursos exatamente para se construir um material autoexplicativo, que as pessoas passem, de preferência ilustrado. E isso, a gente já tem uma sinalização do Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicação para fazermos esse tipo de material, principalmente dentro da área da popularização da ciência, para divulgarmos, trabalharmos com a comunidade. E acredito que isso não só em Juí, mas em todos os municípios onde a universidade tem atuação. E por que, que nós temos essa sinalização do Ministério? Porque no ano agora de 2016, nós trabalhamos uma cartilha toda ilustrada na questão da segurança alimentar. E ela teve tanto sucesso no Ministério que ele está na página do Ministério e foi disponibilizado para quem quiser ter acesso, e ela é toda ilustrada com a legislação que envolve a segurança alimentar, que é a questão da produção segura, né, de alimentos. E em função disso, eles já, pela qualidade desse material, nós tivemos um aceno de que temos recursos para desenvolver essa cartilha, então, voltada para a coleta seletiva. E é o que nós vamos buscar agora desenvolver e garantir para o próximo ano, se Deus quiser que a economia não prejudicar essa ideia, né? Mas é desenvolvermos esse material buscando sanar problemas nessa área. Uma outra questão que nós temos, então, com o grupo mais voltado a partir de alimentos, é qualificarmos cada vez mais na questão da certificação dos empreendimentos, principalmente dos empreendimentos novos que estão entrando, porque muitos que nós já temos já estão certificados, então nós precisamos manter este nível, e as boas práticas de fabricação, né? Avançarmos cada vez mais para esse ser um ponto, um diferencial significativo perante os grupos que nós trabalhamos aqui.
Assim, tendo em vista essas organizações, ou melhor, as associações que vocês trabalham, qual delas, assim, está mais avançada, mais organizada, motivada, que tem alguma liderança, assim, para poder, então, dizer, ah, agora a gente pode continuar sozinho? E qual o período de incubação? Tem algum período? Anos? Como é que funciona?
Bom, nós fazermos uma medida entre elas é muito difícil, em função de que elas têm perfis totalmente diferentes. Mas hoje, o que a gente pode dizer? Quais são os dois grupos que estão mais avançados em termos de governança? É o grupo da Feconsol e da Natuagro, dos pequenos produtores. Esses são, e do artesanato, eles são os que estão mais organizados, assim, em termos de governança. E que acredito que sejam aí os primeiros grupos que nós iremos acabar trabalhando a graduação. Mas nós temos também, dentro da reciclagem, os dois grupos, eles têm criado mecanismos e potencializado a forma de gestão para se trabalhar esses aspectos. Mas em virtude de que o trabalho deles não significa somente o esforço, mas significa também o esforço de uma sociedade, como isso que eu comentei a respeito dos rejeitos que acabam chegando, que acabam prejudicando a governança, a produção de receita e tudo dentro das associações, isto prejudica muito também a governança, prejudica a forma como eles se posicionam. Então, eu acredito que eles terão um tempo maior de incubação em virtude dessas dificuldades que ainda nós temos que superar. Porque os demais, quando eles se organizam, certificam, estão capacitados na área das boas práticas, com o artesanato, todas as questões regularizadas, eles já caminham mais facilmente por conta própria. E também eles têm um empoderamento maior do que o público da reciclagem. Então, o próprio empoderamento já facilita todo o desenvolvimento do trabalho. Então, esses são grupos que têm maior facilidade. E nós temos uma outra situação ainda com os grupos da reciclagem, que quando aquilo que eu comentei no início, de que nós estimulamos a participação deles e a busca deles na educação formal. Quando nós conseguimos isso, nem sempre eles caminham de forma igual. Então, quando alguém adquire um maior conhecimento, ele acaba abrindo seu próprio negócio, indo trabalhar com... Nós temos agora uma pessoa que era uma peça-chave dentro da Cata, que está indo embora para Santa Catarina para montar um empreendimento. Pra... Então, quando ela se empodera, que ela passa a ter maior conhecimento, ela também acaba saindo da associação. E nós temos, a Cata é uma das associações que mais sofre com isso. Então, ela tem dificuldade de se manter em função do giro que ela tem de associados. Nós, por um lado, ficamos muito felizes porque as pessoas saem com conhecimento, com empoderamento, com visão de mundo diferente. Mas, por outro lado, a associação acaba sendo fragilizada no seu desenvolvimento, porque ela precisa começar novamente o trabalho do zero, ou muito próximo do zero, e caminhar novamente. O que, quando ela atinge numa capacidade maior do seu grupo interno, nós temos esse tipo de processo, de pessoas que acabam saindo por sentir perspectivas maiores fora. E essas perspectivas passam também pelo retrabalho de fazer, porque a instabilidade no rendimento em função da coleta seletiva não ter a efetividade que precisa, a eficácia e efetividade que precisa, acaba prejudicando também a permanência das pessoas dentro das associações.
E isso é algo que foge do controle da economia solidária, né? Da incubadora, porque é um processo natural, parece, né? As pessoas se empoderam, buscam se empoderar ainda mais, ter o seu negócio, e aí a associação continua naquele giro, como você mencionou. Agora, professora Sandra, mais algum destaque assim, que você gostaria de deixar a respeito do futuro, um objetivo, desafio para o nosso ouvinte?
Eu acredito que os desafios são grandes, dadas todas as questões econômicas, políticas que nós temos no país, e a própria questão ambiental, que é um desafio, acho que hoje, para os poderes públicos e mesmo aqui para as associações. Mas vamos, eu acredito que assim, como nós tivemos no ano de 2016 um caminhar bastante significativo e com bons resultados, penso que para 2017 a ideia é dar continuidade nisso, embasar e começar a tentar resolver esses problemas que surgiram e foram identificados no ano de 2016 e buscar solucioná-los para 2017, para a gente, de fato, chegar no final e, de preferência, ter não somente uma, mas duas, três associações graduadas para, neste público, inserirmos outras associações, né?
E a gente então torce também para que dê tudo certo, porque é um trabalho muito legal e fundamental o que a Itexsol faz, né? De gerenciar as associações. E a gente torce para tudo dar certo. Muito obrigada, professora Sandra Regina Albarello, ela que é coordenadora do projeto Economia Solidária, um subprojeto do Gestão Social e Cidadania. O programa sempre de portas abertas a todas as informações que vocês quiserem nos divulgar, e a gente vai entrar em contato.
Nós é que agradecemos a oportunidade de poder falar e ficamos assim, maravilhados de podermos estar aqui, e sempre que pudermos estamos disponíveis para novas questões a serem debatidas. Inclusive, penso que a aproximação com os grupos e o próprio conhecimento, a visão deles desse processo também seja bastante significativo. Mas muito obrigada pela oportunidade.
O programa Gestão Social e Cidadania desta semana vai ficando por aqui, e desejamos a todos um feliz e abençoado Natal, e que o espírito natalino revigore no coração de cada um, trazendo paz, amor, esperança e solidariedade. Feliz Natal e até semana que vem. Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis e Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.